Coisa linda. Uma honra muito grande estar aqui nessa noite. Muito grande. E eu queria que o Dani parasse de tocar só um pouquinho, só para a gente apreciar essa chuva que está caindo. Se você puder, você fecha os teus olhos e ouça esse som dessa chuva. Assim como essa chuva está caindo, desde o dia que a pastora Raquel me fez o convite para estar aqui pregando, eu sentia todas as noites o Espírito como o som de muitas águas. E essa chuva está literalmente coroando esse momento, porque essa teria que ser a mensagem dessa noite. A voz dele é como o som de muitas águas. E a minha oração nessa noite é que eu não atrapalhe a obra que o Espírito quer fazer aqui nesse lugar. E que o seu coração esteja completamente aberto para ouvir, deixar ele entrar e limpar o que precisa ser limpo, lavar com a água que jorra do rio, que flui do trono de Deus, e que ele purifique, que reine o Espírito sobre a carne, e que a gente saia daqui mais parecido com Jesus. Pode voltar, Dani. Aleluia! Eu estava falando com a pastora Raquel que eu tentei, de todas as formas, lutar com o Senhor para não pregar sobre isso que eu vou pregar. E eu queria dizer para o Senhor, falando assim: Senhor, eu acho que essa mensagem é para mim, eu acho que essa mensagem é porque o Senhor está querendo me tratar e tal. E ele falou para mim: você quer agradar ou você quer deixar eu falar? E eu falei, slap, slap. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, o tema seria a responsabilidade de ser livre. Porque a gente começou esse mês de março falando sobre a liberdade da mulher, o ser livre, e foi abordado tantos temas tão relevantes, tão importantes. E eu queria muito pregar, tipo assim, sobre uma Esther, sabe? Sobre uma Débora, sobre uma Maria. Ia ser tão mais legal. Mas o Senhor falou comigo: você vai falar sobre Paulo. E eu passei um texto para Patrícia, que fica em João 8,36, que esse vai ser o lema da nossa mensagem. E ele é um versículo bem conhecido, que fala assim, João 8,36: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu vou ler mais uma vez. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. E o versículo que me chamou muita atenção e que foi onde começou a ser construída essa pregação foi Efésios 3, versículo 1, o apóstolo Paulo dizendo: por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Esse versículo mexeu tanto comigo. Me fez refletir sobre a história de Paulo e como ela se entrelaça com as nossas histórias de vida. Paulo era Saulo antes de ser Paulo e achava que era livre e prendia cristãos, até o dia que Saulo no caminho para Damasco, se encontra com Jesus, e aí ele passa a ser perseguido e preso algumas vezes por pregar o evangelho da liberdade em Cristo Jesus. Paulo é verdadeiramente liberto, e ele entende o que era liberdade, só que ele de repente é preso. E eu queria ler com vocês a passagem toda, mas não tem condição, de quando Paulo e Silas são presos, que a gente tem pouco tempo, e a gente vai fazer alguns movimentos nessa noite, que o Espírito Santo vai nos conduzir. Mas eu queria falar sobre o interno e o entorno. Quando Paulo achava que era livre, ele prendia. E quando Paulo se tornou verdadeiramente livre, ele foi preso. Quando ele chega na prisão, ele junto com Silas, eles foram terrivelmente açoitados, colocados no mais fundo de uma prisão. E ali, com todas as situações adversas possíveis, com dor, eu quero acreditar e torço para que ninguém aqui nunca tenha sido severamente açoitado. A gente não sabe que dor é essa. Mas o que eles fizeram? Perto da meia-noite. Se você conhece a história, você vai saber. Eles oravam e... Ih, ouvi só uma meia dúzia. Oravam e... É. Às vezes, diante das circunstâncias, a gente rapidamente deixa de buscar, de confiar, e os problemas só revelam a falta de conexão que já havia dentro da gente. E quando a gente chega numa prisão, porque... questões adversas por conta do entorno, a gente esquece que o interno já é livre. E Paulo e Silas estão lá, perto da meia-noite, e eles começam a orar e a cantar. E como isso é lindo! Enquanto Paulo e Silas, presos, cantavam louvores, um terremoto aconteceu na prisão. E as cadeias se abrem. E eu queria liberar a primeira palavra que o Senhor colocou no meu coração aqui para nós. Uma atitude de adoração na terra move os céus. Não importa o que esteja acontecendo no entorno, uma atitude de adoração na terra move os céus. E aí aconteceu o terremoto. Dá vontade de cantar aquela música. Um terremoto vai. Dá muita vontade. Sou muito musical. Por isso que eu pedi o Dani. Vocês podem aplaudir o Senhor pela vida do Dani? Eu gosto da música. A música me ajuda a pensar. Eu não sei se com vocês é assim. Se eu vou estudar, eu preciso de um fundo musical para entender e absorver as coisas. E o Senhor habita no meio dos louvores. Se a gente quer viver a manifestação dos céus, então a gente precisa entender que não é a hora da gente se amedrontar e nem murmurar por conta do entorno. A gente precisa lembrar que no interno a gente é livre. Não é fingir que nada está acontecendo. Não é amenizar as circunstâncias, mas é exaltar o Deus em quem a gente pode confiar e que é poderoso para reverter qualquer circunstância. E quando a gente pega Atos 16, a partir do versículo 16, a gente começa a ver essa passagem. Gente, Paulo não estava bem. Paulo não estava bem. Ele tinha sido severamente açoitado, preso, estava preso pelos pés, acorrentado numa prisão, lá no mais baixo da prisão. a sensação de liberdade que Paulo tinha lá? Qual é a sensação? Nenhuma. E Paulo não era um super-homem, ele estava sentindo tudo, ele estava sentindo a dor. Ele devia estar com muita sede, fome. Porque mais adiante a gente vai ver que ele foi alimentado, foi cuidado. Mas Paulo entendia que a liberdade que ele recebeu em Cristo não era anulada pelas circunstâncias. Então o que que ele fez? Ele cantou. E não somente isso. Porque quando acontece o terremoto e os alicerces da prisão são abalados, imediatamente as portas das prisões, da prisão se abrem. E todos se soltaram. E aí eu vou abrir outro parêntese aqui, porque é muito forte isso. Se você se posiciona como alguém que é livre, até quem está preso perto de você vai ser livre também. A gente aprendeu com a pastora que se uma bate palma, todas têm que bater para não deixar no vácuo. Aleluia. Vamos voltar. Tem uma figura que me chamou muita atenção, que é a figura do carcereiro. O cara que era o responsável por colocar Paulo e Silas na prisão, e foi ele que acorrentou os pés dos dois. Ele era o cara que estava lá mantendo eles presos. Quando o terremoto acontece, todo mundo se solta. Paulo poderia ter simplesmente saído da prisão e falado: foi o Senhor que me libertou, deixa eu ir embora, tô livre. Só que quando ele vê a situação do carcereiro, ele entende que quando eu sou livre, eu preciso libertar outros também. Paulo e Silas poderiam ter saído, mas ele se importou com o carcereiro. Quando o carcereiro viu que estava tudo aberto, ele achou que todos os presos tinham fugido e pegou a espada e ele ia se matar. E aí Paulo diz: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro, que achava que era livre, se ajoelha diante de dois presos chamados Paulo e Silas e pergunta: o que que eu faço para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E aí o que que acontece? O carcereiro chama Paulo e Silas para irem lá na casa dele, falarem do evangelho. A família toda recebe o evangelho da liberdade de Cristo. E aí depois disso, o carcereiro limpa as feridas de Paulo. E Paulo batiza aquela família. E eles voltam para a prisão. Porque Paulo entende que a liberdade que ele recebeu não pode ser anulada pelas circunstâncias. E ele se preocupava e se importava com o carcereiro. Quem é livre até dentro da prisão liberta. E aí eu preciso falar sobre algo que é experiência própria. Em uma das vezes que eu fiquei internada muito doente, foi quando eu recebi o diagnóstico do câncer. Eu lembro que eu estava deitada no primeiro leito da enfermaria, que tinha quatro leitos. E estava tudo vazio. Eu estava literalmente na solidão da internação. E entrou numa maca uma mulher sendo carregada. Parecia que estava dormindo, mas de olho aberto. Ela não falava, ela não andava. Ela estava praticamente em estado vegetativo. O nome dela era Kátia. E eu posso falar porque tem alguns anos e... Enfim, Kátia é um nome que, né? Enfim, não estou expondo a pessoa. E eu vi a Kátia chegando e ela da maca tiveram que... Todos os enfermeiros colocarem ela na cama. Isso era de tarde. O dia inteiro e a Kátia não se mexia, não falava... Não interagia. E à noite o Espírito Santo me incomodou tanto, mas tanto. E eu falei assim, Senhor, eu estou com dor. Estou cheia de nódulos. Eu não vou levantar, está difícil para andar. Mas ele me incomodou. Me falou para pegar o meu creme hidratante. Saí da minha cama. E ia até a cama da Kátia. A Kátia tinha ficado na outra extremidade. Tinham quatro camas, eu fiquei na daqui, ela ficou na do cantinho. Eu levantei com toda a dificuldade, com creme na mão. Cheguei na Kátia e falei, Kátia, tudo bem? Eu tô vendo que o seu pé está um pouquinho ressecado. E eu falando com muita dificuldade, porque a voz estava bem debilitada. Mas eu vou passar um creme no seu pé. Ela não falou um ai, nada. E eu fui lá e passei o creme no pé da Kátia. Só foi isso que o Espírito Santo pediu no primeiro dia. E eu voltei para minha cama, com as minhas dores. E não tinha ninguém para passar um creme no meu pé. No segundo dia... O Espírito Santo me incomodou de novo e falou, vai lá na Kátia, leva o creme. E eu cheguei na Kátia, passei o creminho no pé dela, falando com ela, Kátia, tô aqui. Vou passar o creminho em você. E aí, nesse dia, eu passei na mão. Eu lembro que a coisinha da veia, né, para tomar as coisas, estava na mão dela. Eu fazia ao redorzinho assim, porque a mão dela também estava muito ressecada. E voltei para minha cama. No terceiro dia, o Espírito Santo falou, vai na Kátia. E quando eu cheguei lá e passava o creme mais uma vez no pé da Kátia, o Espírito Santo foi falando para mim, canta. E aí eu cantei, fui cantando e passando o creme no pé dela e cantando. E eu vi que uma lágrima desceu do olho da Kátia. Eu sei que no outro dia, ao invés de o Espírito Santo me mandar ir, eu ouvi a Kátia fazer assim, ó. Que ela não conseguia falar. Mas ela fazia. E eu entendi que ela estava me chamando. E eu fui lá com o meu creminho. E sabe o que eu percebia? Que cada dia que eu levantava, eu estava melhor do que antes. E eu cheguei lá na Kátia e falei assim, Kátia, eu sei que você não está conseguindo falar, mas deixa eu me apresentar para você. E falei, eu não sei se você tem família. Aí ela chorava. Saía muitas lágrimas. Eu sei, gente, que iam os fisioterapeutas lá para tratar da Kátia e eles ficavam apavorados como ela estava se recuperando rápido. Eu vi a Kátia sentar e tirarem a fralda porque ela conseguia ir no banheiro. E a Kátia começou a falar. Foi lindo ver a Kátia falando, eu sou a Kátia. E eu começava a conversar com ela e perguntava, Kátia, você tem filho? Ela, dois. E onde eu estava internada, eu não sei se todas aqui sabem da minha história, mas eu sou portadora do vírus HIV, e eu estava internada no... lá no Fundão, no Hospital do Fundão. O quinto andar é todo que trata pessoas com HIV. Então, eu sabia que a Kátia tinha o HIV também, só que ela estava com problemas neurológicos, que já tinham afetado a cabeça. Por isso, ela não via direito, ela não conseguia falar direito, mas ela estava se recuperando. E ela falou que tinha dois filhos. Com muita dificuldade, foi me explicando. Eu sei que os dias foram passando... e Deus foi tratando da Kátia, e a Kátia foi tratando de mim. Porque como aquela mulher me ensinava no silêncio, ela não podia me dar nada em troca por tudo que eu estava fazendo ali. E o Espírito Santo falava comigo: você é a Kátia e eu sou o que você está fazendo. Você não pode me dar nada, mas eu estou te cuidando todo dia. Eu sei, gente, que a Kátia teve alta primeiro do que eu. E ela saiu do hospital andando. Andando e falando. E com a semente do evangelho no coração dela. E talvez eu tenha ficado tanto tempo refazendo exames só por causa da Kátia. Mas o Espírito Santo tratava dentro do meu coração, dizendo assim: a liberdade que está dentro de você não pode anular, não pode ser anulada pelo entorno que você está vivendo. Você é livre. Uma doença não define você. Foi lindo ver a Kátia indo embora. E foi lindo ver o que o Espírito Santo estava fazendo, apesar de mim, através de mim. E aí, o Espírito Santo falou para mim: filha, o que você tem? Enquanto eu cuidava da Kátia. E eu falava: Deus, eu tenho a minha voz, as minhas mãos e um creme hidratante. E ele falava para mim: é só disso que eu preciso. A responsabilidade de ser livre, ela precisa ser abraçada por cada uma de nós. Porque eu estou olhando para um monte de mulher aqui que é livre, amém? Amém? Amém. Existe uma responsabilidade muito grande que você carrega, porque você carrega em você a liberdade, a verdadeira liberdade. A liberdade que te faz entender que você, para ser livre, e por que você é livre, você é completamente dependente dele. Talvez você esteja deixando as prisões e as limitações físicas e emocionais roubarem a liberdade que você recebeu. E o Senhor nos trouxe aqui pelo seu Espírito para dizer que Ele quer libertar. Mas muito mais que isso, que você já é livre. E que não importa a realidade do entorno. Não importa. O interno é mais importante e valioso. É o tesouro em vaso de barro. E isso não está na mão de uma só. Está na mão de todas nós. Foi muito difícil trazer essa pregação, porque até agora ela está fofa. Mas o Senhor me corrigiu bruscamente, pastora Raquel, por conta do The Garden. E Ele te trouxe aqui para dizer para você o que Ele disse para mim: não cometa o pecado da omissão da tua missão. Isso foi forte demais para mim. Eu falei, como assim, Senhor? Eu estou na tua casa. Eu estava até me achando um pouquinho, sabe por quê? Vou contar um negócio para vocês. Mas o Senhor faz questão de falar, não se acha não, toma aqui. Foi assim, ó, vrau, Tramontina. Eu estava me achando um pouquinho, pastora, porque 2022, pastora Roberta, eu decidi que ia viver a Igreja do Recreio como minha única prioridade, a única coisa que eu ia viver. Eu deixei o meu ministério itinerante um pouquinho para o lado e falei assim, vou viver a Igreja do Recreio. Mergulhei. Quando eu comecei a me achar um caldinho assim de nada, ele me trouxe essa mensagem e falou assim, mas e em relação ao ministério feminino da tua igreja, o que é que você está fazendo? E eu, não sei, Senhor, o que é que eu estou fazendo? E ele falou para mim, nada. E ele falou para mim, não é ser livre, ponto final, acabou a história. É ser livre para libertar. E eu queria que você olhasse para o lado aí e visse que está faltando um monte de gente para ocupar essas cadeiras aí. Dá uma olhada, pode dar uma olhada. Sabe de quem é a responsabilidade? Não é da pastora Raquel, é minha e é tua. E ele falou assim para mim, que você está fazendo pelo jardim da tua igreja? Shlep, shlep. Eu falei, Deus, eu não estou fazendo nada. Aí ele falou para mim, você esperou a pastora Raquel te convidar para pregar, para você colocar o teu joelho no chão e orar por elas? Ah, filha, que vergonha. Como eu fiquei envergonhada. Por isso que foi tão difícil eu trazer essa mensagem. Eu tentei mudar essa mensagem hoje de manhã, falando com Deus. Deus, deixa eu falar sobre uma Esther, um negócio mais light. Sério, gente, eu arrumei, falei pro meu marido, amor, vou falar sobre outra coisa. E o Espírito Santo não deixou. Porque a gente precisa sair daqui nessa noite como mulheres que fazem parte da Igreja do Recreio. E tem umas que também não fazem parte, mas fazem parte de outras igrejas. Entender a sua responsabilidade como mulher no lugar que Deus te colocou. Seja a idade que você tenha. Porque eu estou vendo meninas bem novinhas, senhoras já de cabelo branco. E às vezes a gente se julga só de olhar. Tu vê a frase aqui, né? Calma aí, porque eu vou ter que fazer. Vou tirar o salto, que eu não sou besta, que esse salto é difícil. Tu vê ela aqui, ó. E às vezes tem alguém que julga. Porque é uma pessoa que é mais paradinha, né? E às vezes também tem o outro lado. A pessoa que se mexe muito, tipo eu, ó. Tô aqui louvando, eu tô pulando. Eu sou assim, não tem jeito. E eu vou abrir um parênteses que eu sou assim, sabe por quê? Porque eu já não pude andar em cima de uma cama. E hoje eu posso. Então se eu posso, eu vou pular pro Senhor! Mas o quanto às vezes a gente carrega de julgamento olhando para a irmã que está do nosso lado e porque ela não se mexe, então ela não tem o Espírito Santo, ai, ela não está cultuando. Ou o contrário, ai, essa menina está se mexendo demais, para que isso? Ah. Sendo que tem um monte de Kátia do teu lado que está precisando que você seja uma Maria. Mesmo com as tuas dores e com circunstâncias que podem te prender em alguma coisa. E ele te trouxe aqui para dizer, não cometa o pecado da omissão da tua missão. Eu quero que você levante agora a tua mãozinha. É melhor, fica em pé. Se você... Não, calma. se você é agregada ou membro da Igreja do Recreio. Se coloca de pé. Ah, que coisa linda, Jesus. Dá uma bisoiada aí pro lado, dá uma analisada no sistema, vê o cabelo. Pode dar uma bisoiada. Isso. Pode sentar. Quando a gente vem no culto do domingo, tem muito mais mulher do que isso aqui. Muito mais. E a gente vai nos cultos de quinta-feira com a pastora Roberta e vê a mesma coisa. Uma mixaria de mulher. Sabe de quem é a responsabilidade? É minha e é tua. A pastora Raquel não pode fazer nada sozinha. Deixa eu te explicar, eu não conheço direitão a Raquel não. Mas ela tem dois meninos pequenos. Ela estuda, ela trabalha e ela ainda é pastora de vocês. É uma vergonha você esperar que ela lembre o teu nome exatamente e tenha que ficar te ligando para ver. Você que tem que ir nela. Vai nela, fia. Ela é uma só. Mas se a gente se juntar a ela, a gente é um monte. Fica de pé aqui, pastora Roberta e pastora Elaine. Fica de pé. Dá uma bisoiada para elas aí, ó, para elas te verem. Elas fazem parte. Isso, pode aplaudir o Senhor pela vida delas. Elas fazem parte do ministério mais difícil da igreja, na minha opinião, que é o celebrando. A carga que essas mulheres carregam é pesadíssima. Qual de nós aqui já foi nelas e perguntou: o que vocês estão precisando? É The Garden. É schlep-schlep mesmo. Mas é pra gente crescer. É pra gente ser melhor. É pra gente no próximo The Garden não ter espaço aqui de tanta mulher que vai entrar. É pra gente dar trabalho pro nosso pastor, vendo assim: meu Deus, eu tenho que reformar e quebrar mais, porque tem pouco espaço. Se a gente entender a potência que a gente é como um jardim. Oh, Deus. Quantas de nós aqui acordou hoje? Talvez você, pastora Raquel, eu tenho quase certeza que você fez isso. Acordou, tipo assim, despertador tocou. Eita, hoje é dia do The Garden! É hoje que o fogo vai descer, que maravilha! Nossa, eu tava contando os minutos pra chegar a hora de chegar no The Garden. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, deixa eu falar com a mulherada que eu convidei. Eu confesso, eu não fiz isso não. Alguém aqui fez? Uma meia dúzia tem coragem de dizer que fez. O dia que a gente entender a responsabilidade que a gente recebeu de ser livre como Igreja do Recreio, a mulherada da Igreja do Recreio vai ganhar tanta mulher para Jesus. E a mulher traz família, traz filho. E aí o Recriança também vai ter que quebrar e aumentar. E o ministério masculino também. Você está entendendo? A gente carrega, gente. A gente influencia, a gente tem esse poder. A gente vai fazer dois movimentos aqui. A gente pode fazer, pastora Raquel? Primeiro movimento que eu quero que você faça, porque você é livre e porque você entende da tua responsabilidade como mulher, seja mais nova, pode ter 12, 13 anos, vocês que estão aí, ó, as carinhas de criança, meu Deus, mas vocês já entendem tudo, vocês são responsabilidade na escola de vocês, onde quer que vocês estejam, vocês são livres lá. E precisam libertar. Então eu quero que você faça um movimento Porque nós vamos profetizar que no próximo culto do The Garden, isso aqui vai estar lotado de mulheres. Então eu quero que você que está aqui, vá ali para o canto, vá lá, vamos ocupar todos os espaços. Vamos fazer esse movimento, por favor, vai ficando de pé e vai ocupando. Nós vamos profetizar aqui dentro desse templo. Vai indo para os cantos, vamos permear tudo. Vamos colocar mulher em tudo quanto é canto dessa igreja. Aleluia! Oh. É. Também fica aqui no meio, pode ficar aqui no meio também. Isso, coisa linda. Mulherada fazendo movimento. É isso. Aleluia! Cadê a pastora Raquel? Pega o microfone, pastor, para você orar. Cadê a pastora Roberta? Vem para cá também. Cadê a pastora Elaine? Vem para cá também, pastor. Ai, com as nossas mãos levantadas, mulheres, em cada canto dessa igreja, a pastora Raquel vai nos guiar nessa oração. E nós vamos profetizar que no próximo The Garden, todas essas cadeiras vão estar ocupadas, porque a responsabilidade vai ser nossa. Pode orar, pastor.
Pai querido, estes aqui. Nós queremos ser sementes, Deus. Sementes que são lançadas por aquele que é o agricultor. Senhor, nós queremos ser levadas por Ti. Nós estamos em todo canto, em todo lugar. O Senhor tem nos semeado, o Senhor tem nos lançado. E eis aqui, Pai, as Tuas sementes, as Tuas filhas, dizendo, me lança, me lança. E Senhor, nós queremos pedir, cada semente dessa lançada faz frutificar. Senhor, não para a nossa glória, não, Senhor, para que nós digamos que está cheio demais, encheu demais, mas porque nós sabemos que o tempo é curto, que o Evangelho é urgente, que Jesus está voltando e que existem mulheres que estão indo para o inferno sem te conhecer. Existem mulheres todos os dias, Jesus, que passam por nós, que sentam ao nosso lado, que vivem ao nosso lado, que estudam ao nosso lado e que estão indo para o inferno, Deus, porque nós estamos pensando que nós estamos aprisionadas ainda. Espírito Santo, nessa noite, derrama liberdade nesse lugar. Nós te damos liberdade, Senhor. Que cada boca seja aberta agora para profetizar aquilo que nós vamos viver nessa igreja. Muitas mulheres vindo, mulheres feridas, mulheres quebradas, mulheres perdidas, mulheres machucadas pela vida, mulheres abandonadas, mulheres que foram tocadas de uma forma errada, mulheres que foram largadas muitas vezes, que não tiveram pai, não tiveram mãe. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos acolher, receber essas mulheres. Nós queremos nos livrar, Senhor, de todo julgamento, todo espírito de acusação, todo peso, toda carga, todo jugo. Tira de nós, Senhor, essa imagem de que nós somos juízas umas das outras. Não, nós somos irmãs, nós somos a Tua família, nós somos os Teus instrumentos. Senhor, nós profetizamos vida nas mulheres que estão aqui, uma vida de verdade, uma vida que vai resplandecer, que vai iluminar. Senhor, todas essas mulheres que nós estamos vendo pela fé, entrando por essas portas, não apenas aqui, mas lá nas células. Senhor, nós pedimos que quando elas chegarem, elas encontrem em nós mulheres que amam, mulheres que se sacrificam, mulheres que se entregam, mulheres que pagam o preço, mulheres que caminham mais uma milha, mulheres que investem, mulheres que oram, mulheres que jejuam, mulheres que se envolvem. Senhor, nós queremos ser essas mulheres, porque nós não queremos passar a nossa vida, os anos que ainda nos restam, enchendo os nossos celeiros, apenas edificando a nós mesmas. Nós queremos plantar aquilo que é eterno. Ô Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar. E nós pedimos, quebra todo jugo, a cadeia que tem aprisionado mulheres aqui nesse lugar. Se você, minha irmã que está me ouvindo, aqui ou na internet, você sente que você tem algo te prendendo, seja uma palavra que você recebeu de alguém, seja uma notícia, um diagnóstico, qualquer coisa que possa vir na tua mente agora, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Você que está aqui ou você que está em casa na internet, faça isso em nome de Jesus. Faça isso em nome de Jesus. Pastora Roberta, vem aqui. A pastora Roberta vai orar para que haja libertação nessa noite. Ela vai orar para que haja mover do Espírito e para que você seja liberada de tudo isso que tem te aprisionado.
Senhor Deus maravilhoso, Senhor, ainda na Tua presença, Senhor, clamamos, Senhor, para que o Senhor nos trate, Senhor, para que o Senhor nos liberte, meu Pai, para que o Senhor faça o Teu mover, meu Pai, de dentro para fora, meu Pai. Trata, Senhor, dos nossos conflitos interiores, meu Pai. Trata, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que temos dentro de nós, que precisa, Senhor, do Teu Santo Espírito, Senhor, da temperança do Teu amor, meu Pai. Trata, Senhor, da nossa saúde, meu Pai. Trata do nosso relacionamento contigo, meu Pai. Oh, Senhor, vem nos libertar de tudo aquilo que nos distrai da Tua presença, Senhor. Oh, Pai, precisamos estar cada dia mais conectados com o Senhor, meu Pai. E se é a doença que tem nos distraído da Tua presença, Senhor, que o Senhor possa trazer cura, meu Pai, que o Senhor possa ser de verdade em nossas vidas o fôlego de esperança, o grande Jeová Rafa, Senhor, porque precisamos de cura. Oh, Senhor, se aquilo que nos aprisiona é o nosso conflito interior, meu Pai, que a gente seja livre, liberta nessa tarde, meu Pai, de tudo, meu Pai, que tem nos distraído da Tua presença, Senhor. Se a nossa autossuficiência, Senhor, é aquilo que nos aprisiona e dificulta a nossa entrega, a nossa submissão, a nossa rendição a Ti, meu Pai, então que o Senhor nos liberte disso, Senhor. Venha com fogo do céu, Senhor. Aviva a nossa fé, Senhor. Muito mais faz o Senhor do que pedimos ou pensamos, meu Pai. Então louvamos e glorificamos o Teu nome, meu Pai, porque acreditamos que o mover do céu já está acontecendo, meu Pai, e que essa noite não vai ser apenas uma noite comum, meu Pai, mas vai ser a noite, meu Pai, em que encontramos a liberdade que tanto precisamos, meu Pai. Que assim seja, para honra e glória do Teu santo nome, o nome amado de Jesus. Amém, amém.